De volta com o CBN Entrevista, que hoje conversa com o engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, da Aliança Cooperativa Internacional e professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues. Professor, a gente fechou o primeiro bloco falando sobre o compromisso ESG do agro brasileiro. Isso significa que nós já estamos preparados para a era da agricultura de baixo carbono, para atender, por exemplo, as exigências ambientais dos mercados internacionais?
Sem dúvida nenhuma, já é uma realidade e muito consistente, né? Vou dar alguns números para você para ver como essa coisa funciona. Grãos, por exemplo. A área plantada com grãos, do plano Collor, 1990 até hoje, 35 anos, cresceu 105%. E a produção, 457%. A produção cresceu 4 vezes mais do que cresceu a planta. Que é isso? Tecnologia. E a tecnologia é poupadora de área. Você tem uma ideia? Hoje nós cultivamos no Brasil mais ou menos 80 milhões de hectares com grãos. Na verdade, são 60 milhões. Uhum. Mas o Brasil é um país fantástico. Nós fazemos 2 safras por ano e até 3 na mesma área. A soma das 3 safras do mesmo ano, na mesma área, dá 80 milhões de hectares com grãos. Se nós tivéssemos hoje a produção por hectare que tínhamos em 1990, precisávamos mais 123 milhões de hectares para poder saber se nós preservamos 123 milhões de hectares de desmatamento, de cerrado, de floresta, de qualquer coisa. Isso é sustentabilidade da veia. É uma coisa admirável que o Brasil faz. Não é só isso. Por exemplo, a questão dos biocombustíveis. O etanol de cana, o etanol de álcool, de milho, que hoje produz uma quantidade enorme de combustível renovável, emite apenas 11% do CO2 que a gasolina emite. Uhum. 11% do CO2. Quer dizer, nós somos muito melhores para mitigar mudanças climáticas. Mesmo o biodiesel de soja emite 20% do que o diesel emite de CO2.
Sim.
Então, os biocombustíveis são espetaculares. Reduzem emissões de gases de efeito estufa, geram empregos internamente e outra, economiza importação de petróleo. Nós deixamos de importar milhões de dólares, bilhões de dólares em gasolina e diesel com os biocombustíveis brasileiros. Não é só isso, floresta plantada. O Brasil hoje já tem 10 milhões de hectares de floresta plantada, Gels. É uma coisa fantástica que fizemos em tão pouco tempo para produzir madeira, para produzir lenha, para produzir outros benefícios com a floresta plantada. Então, a verdade é que nossa agricultura é muito sustentável. Mesmo a pecuária, que sempre é acusada que o boi emite o metano, com o arroz do boi tem o metano e que vai para a atmosfera. Então, é verdade. Só que um pasto bem conduzido, bem feito, bem adubado, sequestra muito mais carbono do que o boi emite. Então, até a pecuária profissionalizada, bem feita, é carbono zero ou até negativo em termos de emissões. De modo que, realmente, nossa agropecuária tem um papel extraordinário de contribuição para reduzir as mudanças climáticas no mundo inteirinho.
Professor Luiz Tejon, com quem o senhor fez uma dobradinha incrível na edição 2024 do nosso CBN Agro, tem uma teoria de que o agronegócio brasileiro se divulga mal, se vende mal, o que dá margem, por exemplo, aos ataques, às especulações daqueles que tentam desconstruir o nosso potencial. O senhor concorda?
Nós somos ótimos para falar para nós mesmos como somos bons, mas temos dificuldade de falar para fora. Uhum. Então, é preciso que haja uma campanha institucional muito poderosa. A verdade também, vamos falar a verdade, Elcio. O concorrente sabe que nós somos bons.
Sem dúvida.
Ele sabe que o produtor rural não é ele que invade terra, que põe fogo em floresta, sabe disso. Mas usa o desconhecimento das sociedades para atribuir ao produtor essas desonestidades, essas ilegalidades. E com isso mancha a nossa imagem os pecados que não temos.
Sim.
De qualquer forma, tem que acabar com isso, senão não vão ficar sempre misturados com o bandido que o produtor rural não é.
Professor, nas suas andanças pelo Brasil, a gente sempre vê manifestações que enaltecem a musculatura do agro, mas também uma ponta de preocupação com o pequeno agricultor, aquele mais pobre. O agronegócio 4.0 tem inteligência artificial, big data, biotecnologia. Como é que isso tudo vai ser uma realidade na vida do pequeno e do médio, na sua opinião, professor?
Boa pergunta, Gelson. Obrigado por essa pergunta, que dá margem a uma a um entendimento relevante, que é o cooperativismo, né? A globalização da economia, Gelson, levou a um problema interessante, que é uma redução importante da margem por unidade de produto. Ficou muito difícil ganhar dinheiro com unidade de produto. Então, o produtor rural acaba fazendo a renda dele na escala. É
Sim.
na escala que ele ganha. Ora, o pequeno produtor, por definição, tem escala. Ele é pequeno, não vai ter escala nunca. Então, ele está condenado a desaparecer. Tá. Qual é a saída para ele? Os países desenvolvidos é subsídio. Aqui no Brasil tem subsídio, aqui é subsídio muito pequeno. Então, a saída é a cooperativa, que o produtor rural pequeno faz a escala com seus iguais na sua cooperativa. Não só faz a escala, mas vai ter o um insumo adequado, a tecnologia adequada, a circunstância ideal para o seu trabalho, vai ter agregação de valor, vai participar de mercados internacionais. Então, o pequeno produtor vai ter a chance de receber as tecnologias de inteligência artificial, conectividade, digitalização, mecanização com drones, tudo isso através da cooperativa. Então, o papel das cooperativas é uma dimensão muito mais relevante com as inovações tecnológicas na área de internet.
O senhor já esteve à frente do Ministério da Agricultura. Como é que o senhor avalia as políticas públicas atuais para o setor?
Bom, nós temos um bom ministro da Agricultura. O ministro Fávaro é um bom ministro, agricultor, conhece o assunto, trabalha bem e faz o que é possível fazer. Mas a verdade é que o Ministério da Agricultura foi fatiado no começo do atual governo e foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, com alguma parte do Ministério da Agricultura. Então, vários temas que pertenciam ao Ministério da Agricultura foram retirados, foram para outros governos. A própria CONAB, que é um órgão importantíssimo da agricultura brasileira, ficou rachada, uma parte da agricultura, parte do desenvolvimento agrário. Então, o Ministério da Agricultura perdeu uma parte do poder que tinha, da expressão que tinha em governos anteriores. E isso perturbou um pouco o nosso trabalho. Mas o ministro Fávaro tem ajudado bastante para resolver as questões da maneira mais objetiva possível. Inclusive, nós temos hoje um papel fundamental, espetacular mesmo, da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Sim.
Mais de 300 deputados federais e senadores numa frente que é extraordinária e que é suprapartidária, né? Essa FPA, que tem hoje como presidente o deputado do Paraná, Pedro Lupion, que é um lutador extraordinário, e vice-presidente, a senadora Tereza Cristina, que tem
Sim.
um trabalho, os
Que
dois,
dupla,
um
hein?
trabalho, uma dupla extraordinária, né? Extraordinária. E faz um trabalho maravilhoso. E, inclusive, os órgãos de Defesa da Agricultura, CNA, OCB, a professora, todos, criaram o IPA, Instituto Pensar Agro, lá em Brasília, que congrega mais de 50 entidades da agricultura. Então, o IPA e a FPA são uma linha auxiliar do governo, do Ministério da Agricultura, isso do setor privado, para que as políticas públicas avancem nesse sentido positivo. Então, há um esforço interessante, composto pelo IPA, pela FPA, assessorando o Ministério da Agricultura para avançar positivamente. Falta, na verdade, dentro do governo como um todo, essa visão integrada. Mas temos um excelente relacionamento no Ministério da Agricultura.
O governo entende o agronegócio brasileiro, ministro, porque a relação começou muito conturbada, né? E por vezes a gente vê a frente parlamentar saindo em defesa do agro e da agricultura, toda vez que alguém ligado ao governo, ao partido do governo de plantão, parte para cima do agro. A gente ainda tem esse elástico político muito esticado na relação, não tem?
Gelson, isso é uma democracia. Uma democracia já vigorosa, mas sempre avançando, progredindo, se desenvolvendo. E democracia tem os contrários, né? O governo não é uma entidade una. O governo tem diferentes visões e posições, e a gestão do governo é que tem que considerar todas essas vertentes diferentes ideológicas e de posições estratégicas, etc. Então, eu diria que nós temos que trabalhar sempre, todo dia, permanentemente, em busca do diálogo, da compreensão e do convencimento. Porque qualquer governo, qualquer um, não é esse governo, qualquer governo que desprezar a agricultura está dando um tiro no pé dele.
Sem dúvida.
Porque o agronegócio brasileiro é um quarto do PIB, gera um terço dos empregos do país, é responsável pelo saldo comercial das exportações. Então é um setor fundamental para o progresso do país. Então, desprezar a agricultura, a agropecuária, o agronegócio brasileiro, É um tiro no pé. Nenhum governo inteligente faria isso.
O
Então é preciso que haja sempre essa busca do entendimento, da compreensão, do debate, do diálogo, para as coisas avançarem na direção correta.
senhor já começou a responder a próxima pergunta, professor. O crédito rural e o seguro agrícola são suficientes para proteger o produtor num país continental diante das adversidades climáticas que estão cada vez mais intensas e presentes no negócio, no segmento?
Gelson, não são suficientes. E talvez jamais sejam suficientes. Não gosto de falar de mim, mas eu quando fui ministro da Agricultura, eu tinha, faz 20 anos, né? 22 anos, eu tinha a convicção de que nós íamos crescer muito, o mundo precisava da gente e nós íamos nos transformar numa potência agrícola mundial. E que para isso precisa ter uma estrutura adequada e o que nós tínhamos na época não permitia esse tipo de crescimento. Então eu criei três coisas fundamentais. Primeiro, o seguro rural, para estabilizar a renda e reduzir a demanda por crédito. O seguro rural puxa tecnologia, como eu falei, e traz o crédito privado fortemente. Segundo, criei os títulos do agronegócio, LCA, o CRA, CDCA, CWA, porque títulos privados financiariam o agro, reduzindo a dependência do governo, Banco do Brasil, etc. Isso aconteceu hoje. Hoje, esses papéis representam mais de 65% do financiamento agrícola brasileiro. E terceiro, estimulei as coisas de crédito. Esses três fatos somados e mais tecnologia, que deram um empurrão à agricultura, permitiriam e permitem que o Brasil tenha crescido. Se não fossem essas políticas e mais a tecnologia, não teriam atendido a demanda crescente do mundo inteirinho. Então, claro que isso foi muito importante para o Brasil. E outra, liberou o Banco do Brasil para outras atividades, que é importante que o governo tenha também outras funções. O BNDES, hoje ajuda o agro, mas é preciso muito mais. O governo não tem condições de atender. Então, nós precisamos mais, muito mais seguro, mais recurso para o seguro rural. O Fiagro tem que ser reestimulado, que é um forte fator de desenvolvimento da agricultura. E o cooperativo de crédito. Hoje já vale 40% no crédito rural, mas o país desenvolvido, na França é 80%, na Holanda é mais de 90%. Então, o banco parece que faz. Então, temos que avançar muito mais esses temas todos para que a gente consiga ter uma agricultura mais pujante e mais desenvolvida, independente do governo.
Professor Roberto Rodrigues, o Brasil é protagonista no mundo na produção de comida, de alimentos. Em relação à segurança alimentar, o senhor entende que a gente tem um plano sólido para garantir, para assegurar protagonismo nesse capítulo? O Brasil tem noção da sua responsabilidade em alimentar o mundo, professor?
Uma pergunta interessante, Gelson. Eu não sei se o Brasil tem, mas o setor rural tem. A agropecuária tem plena consciência do que está reservada no mundo moderno e para o futuro também. E é uma reserva muito grande, na energia, de alimentos, na questão ambiental, na geração de emprego. Então, é um papel muito grande. Não sei se todo mundo está convencido disso. Então, é preciso que haja uma forte motivação, né, para a sociedade brasileira avançar nessa direção. O que eu falei sobre o papel dos gaúchos lá atrás, paranaenses, catarinenses, paulistas, mineiros, capixabas, que foram para o Centro-Oeste, esse papel não é elogiado, não é lembrado. Se você lembrar, Gelson, os faroestes norte-americanos, filme de Bang Bang, lá do Charlton Heston, Kirk Douglas, Gregory Peck, filmes maravilhosos que exaltavam a conquista do Oeste americano, aquelas caravanas que iam cercar os soldados para eliminar índios e firmar uma agricultura consistente no Oeste americano. O Brasil foi a mesma coisa, só que não tinha nem exército. O que o gaúcho foi com a cara e a coragem. Paranaense, Catarina, Paulo, quem foi nordestino, foi com a cara e a coragem. Foi uma luta brutal. Não tinha que matar índio, mas não tinha. Mas tinha febre amarela, tinha cascavel, tinha sucuri, tinha urutu, tinha muito problema, terra ruim, né, que teve que ser cultivada com tecnologia. Então, essa saga da conquista do Brasil tinha que ser uma coisa que orgulhasse todo brasileiro, não é só o produtor rural. O brasileiro tem que ter orgulho do que o agro fez no Brasil. Esses números são impressionantes, impressionantes. Nenhum país teve a explosão do crescimento que nós tivemos aqui com gente corajosa, com a cara e a coragem, foi para o Centro-Oeste e abriu aquele sertão inteiro lá, transformando no que é hoje o florão da economia brasileira, até o Centro-Oeste brasileiro. Então, isso é uma história, é uma saga tem que ser glorificada, para o produtor brasileiro ter orgulho disso, todos têm que ter orgulho do que foi feito pelo agro brasileiro. Nem sempre, ao contrário, existe até uma ação contrária, né? Não, foi lá, derrubou o cerrado, fazer o quê? Tem que alimentar o mundo, tem que derrubar alguma coisa, né? Se mesmo preservamos, hoje nós temos 63% nossas florestas são preservadas até hoje. 62, dois terços, que um país desde o mundo, né? E tem esse papel que nós temos hoje. Então, realmente, falta, Gelson, essa compreensão adequada para esse papel extraordinário do agronegócio, da agropecuária na abertura do Brasil Central.
O professor, por falar em ausência de compreensão sobre o tamanho de um segmento e de algumas pessoas, eu vou lhe dar um nome e eu quero a sua definição. Alisson Paulinelli.
Alisson Paulinelli foi o farol da agricultura brasileira. Ele teve uma sorte muito grande, porque ele era secretário de Agricultura de Minas Gerais, e o ministro da Agricultura, Luiz Fernando de Lima, um gaúcho agrônomo, também um gaúcho, criou a Embrapa. Logo saiu do governo, e a Embrapa, então, tocada pelo projeto, com homens maravilhosos: Eliseu Alves, José Irineu Cabral. Olha, pessoas que construíram a Embrapa e deram a ela o papel de transformar a agricultura brasileira numa coisa tropical. Isso foi um papel maravilhoso. Holocentro, Prodecer, ideia do Paulinelli. Ele foi o homem que rasgou o Brasil Central com políticas públicas consistentes. Então, eu acho que o que o Brasil deve ao Paulinelli jamais será pago. Quando o Paulinelli foi ministro da Agricultura, em 1974, nós importávamos 30% da nossa consumida no Brasil. Importava arroz, feijão, leite, importava tudo. Importava 30% da nossa comida, 30%. Claro, um país desse tamanho podia importar comida. Então criaram-se esses mecanismos todos, liderados pela Embrapa, domamos o Cerrado e fizemos o que foi feito no Brasil. E o Paulinelli foi o grande general desse projeto todo. O homem que mudou o Brasil, transformou o Brasil do importador em um dos maiores exportadores mundiais de alimentos hoje, exportando para 200 países do mundo inteiro. Coronel é o pai desse processo todo e é, para mim, o maior brasileiro da história contemporânea do país.
Professor, o senhor já escreveu livros e artigos sobre o agronegócio e cooperativismo. São 6 décadas de contribuição. Que legado o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações do agro, hein? Porque tem uma garotada que chegou com uma força impressionante, com qualificação, vontade de fazer. Qual é o legado de Roberto Rodrigues para essa geração?
Eu não tenho legado nenhum para dizer. O que eu acho que a juventude brasileira hoje é extraordinária. Hoje nós temos faculdade de agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia florestal, meio ambiente, que estão formando gente muito competente com uma característica: gente que entende de informática. Não, um computador para mim, eu estou perdido, faz agora um computador. Mas para o meu neto de 20 anos, 18 anos, ele transita naquilo com enorme competência. Então, o que está acontecendo hoje é um rejuvenescimento da agricultura brasileira, um gênero de gestão, por causa de inteligência artificial, conectividade, esse processo todo de inovação. E a mensagem é simples: o Brasil vai ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, vai ser o campeão mundial da paz, porque não há paz onde houver fome, Gelson. Se nós fizermos esse crescimento espetacular que está desenhado nas estrelas, para ser o seu campeão mundial da transição energética, das mudanças climáticas, da segurança alimentar, gerando riqueza e acabando com a desigualdade social, o Brasil vai ser o campeão mundial da paz. Esse é o legado que toda a geração que vem vindo hoje tem que assumir. Quem é que não vai ter um orgulho de ter o privilégio de ser campeão mundial da paz? Esse é o grande sonho que eu tenho para os meus bisnetos, que os meus netos já estão trabalhando nisso.
Engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura, um dos maiores ícones vivos do agro brasileiro, professor Roberto Rodrigues. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender.
Gelson, foi um prazer falar com você. Obrigado pela oportunidade. E até a próxima, se Deus quiser.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. Visite também o perfil do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos e até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.